Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português. Domingo 14 de maio de 2017 para todos, votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. A vossa companhia está na apresentação, na Guedes. Estamos em onda média 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Na internet estamos em voaportugues.com. Na emissão deste domingo vamos falar aqui do Isa, música angolana, considerado um dos grandes expoentes da música angolana, desaparecido prematuramente. Depois vamos conversar sobre saúde com a doutora Graça Matezinha e a seguir vamos conversar com uma amiga ouvindo. Para já, as notícias neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O relatório da auditoria às dívidas ocultas do governo moçambicano foi ontem entregue à Procuradora-Geral Beatriz Bushili, na sexta-feira. O representante do Fundo Monetário Internacional no Maputo, Ari Eynson, saudou a entrega do documento e disse esperar a divulgação de um resumo até ao final do mês. O representante do FMI disse esperar a publicação do relatório completo no devido tempo. A Procuradoria disse por seu turno que vai agora proceder à verificação e análise do relatório com vista a aferir da sua conformidade com os termos de referência, mas não deu uma data para divulgar o resultado da investigação, afirmando, no entanto, que isso será feito o mais breve possível. A Procuradoria fez notar que o relatório faz parte de um processo jurídico que, citamos, ainda se encontra em fase de instrução preparatória. O presidente Filipe Nyusi foi, por outro lado, citado pela Agência de Informação Moçambicana como tendo dito que o governo vai continuar a conceder todo o apoio necessário para a conclusão deste processo conduzido pela Procuradoria-Geral da República. A Coreia do Norte lançou um míssil numa rota em vulgar de alta altitude que parece indicar ter um rocket capaz de atingir 4.500 km. O míssil testado caiu no mar a cerca de 400 km da costa da Coreia do Norte. Aqui em Washington, a Casa Branca disse numa declaração que o teste deve servir como um apelo a todas as nações para aplicarem sanções mais fortes à Coreia do Norte. O Japão e a Coreia do Sul condenaram o teste como uma grave ameaça à região e uma violação sobre o programa de armas da Coreia do Norte. A China apelou à calma para se evitar aumentar as tensões, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês expressou a oposição ao que disse ser a violação de resoluções do Conselho de Segurança da ONU por parte da Coreia do Norte. O presidente russo Vladimir Putin, que se encontra de visita à China, expressou preocupação pelo teste. A Agência de Polícia Europeia, Europol, disse que um ataque cibernético à escala global afetou 100 mil organizações em 150 países, com redes de dados afetadas por um vírus que fecha ficheiros de computadores até ser pago um resgate. Falando a uma cadeia de televisão britânica, o diretor da Europol, Rob Wainwright, disse que o setor de saúde em muitos países é particularmente vulnerável. Até agora não há notícias de progresso em identificar quem lançou o ataque. Os responsáveis exigem o pagamento de $300 na moeda digital Bitcoin. Uma companhia internacional de segurança cibernética disse que o maior número de ataques teve como alvo instituições na Rússia, Ucrânia e Taiwan. O novo presidente da França, François Macron, tomou hoje posse em Paris, prometendo ser um presidente para todos os franceses. Macron, de 39 anos de idade, é o mais novo chefe de Estado francês desde Napoleão Bonaparte. O novo presidente francês disse que o seu mandato vai servir para devolver a confiança aos franceses e que ele vai tentar convencer o povo do seu país que o poder da França não está em declínio, mas sim à beira de uma nova renascença.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina, domingo, 14 de maio de 2017. Amigos ouvintes, recordamos que estamos também na internet em voaportugues.com. Amigos, a votos de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Natural da província do Ijo, o Isa tinha apenas 40 anos. O músico era considerado como um dos grandes defensores e promotores da música tradicional angolana, sobretudo do estilo quilapanga. O repórter Pedro Dias recorda o contributo Isa que levava a angolanidade musical fora de portas de Angola e que se encontrava a gravar o seu quarto álbum quando a doença o levou.
Morreu o cantor angolano Isa Nkandi no dia 5 de maio no Hospital Josina Machel, em Luanda, vítima de um acidente vascular cerebral, e foi enterrado no passado 10 de maio no cemitério do Benfica. A voz que se cala para sempre de Isa Nkandi. O cantor teve uma grande projeção e reconhecimento internacional graças a um trabalho dedicado à preservação e divulgação da cultura nacional, principalmente da província do Ije, de onde era natural. O Kikongo era a língua de eleição para a composição das suas canções. Apesar de morto, Isa será um músico por se redescobrir permanentemente pelos angolanos e a nível internacional. Isa, qual estrela cadente que deixa sua marca. Na hora do adeus, Esperança Bernardo, a preta, a esposa, sente-se desolada e com o coração aos pedaços, porque Isa deixa apenas a fama sem proveito.
Na verdade, eu me sinto muito, muito triste por isso, porque Isa tem a dimensão que tem, mas... Prontos, né? Não está a ser reconhecido em nada. O Isa levou o nome de Angola para várias partes do mundo, mas ainda assim, não, como é que eu posso dizer, não teve resultado nenhum. O Isa tem uma fama, mas a fama dele foi praticamente ou é sem proveito.
Para quem chega até a pensar que o Isa talvez tenha ganho muito dinheiro, fez muito dinheiro enquanto como cantor, pelo facto desta fama que faz referência e as pessoas conhecem.
Mas não, é impressão. O Isa, epa, não sei. Eu acho que é a impressão das pessoas.
Deixando bens por esta altura, Isa?
Nada. O Isa não tem uma casa, não é? O Isa sempre viveu em casas de renda, não é? Enfim, sempre viveu em casas de renda, não tem uma casa, nunca teve casa própria e por aí.
Instituições de cultura, instituições do Estado, do governo em si, por esta altura fazem-se presentes?
Ninguém. Ninguém mesmo. Eu estou aqui como esposa, ainda não vi ninguém, não me foi aposentado ainda alguém a dizer que não, este senhor faz parte do Ministério X ou Y e tudo mais. Ninguém mesmo. Está mesmo mal, é triste e lamentável, porque ninguém esperava.
Então como é que está a ser sustentado desde o óbito do Isa?
Nós estamos a sustentar o óbito graças à Fundação Sindica Ndokolo, não é? Que tem alguém, acho que é uma pessoa muito amiga do Isa, que é o senhor Elvin, que disponibilizou-se a ajudar o óbito. Ele disse mesmo, eu não tenho muito, mas eu vou ajudar no que puder. E daquilo que nós estamos a sustentar o óbito.
E agora, certamente que alguém poderá questionar, depois do enterro do Isa, o depois, como é que é de ser para a família?
Eu, na verdade, não sei. Nesta altura estou aqui, tenho 2 meses somente de renda. Não sei, nesta altura, depois das vendas terminarem, não sei aonde me vou pôr. Porque até o meu filho estuda no colégio e não sei também como pagar o colégio do meu filho. Eu estou-me a perguntar. não sei onde é que eu vou ficar, se eu vou ficar na rua, se for vou na ponte, se vou não sei lá onde, mas só sei dizer que não tenho para onde ir.
Esperança Bernardo, esposa de Luísa. E Raquel da Lomba, atriz e ativista social, acha que a morte de Luísa é resultado de um desprezo que os ativistas angolanos têm passado na relação com as instituições de cultura do Estado.
Luísa apagou-se, calou-se, é uma voz que cala-se para sempre, mas vai ficar as músicas de Luísa e nós vamos ficar com esse rico património cultural que Luísa nos deixou, com os seus discos, as suas músicas.
Acha que a família deve beneficiar-se também?
Eu não sei como é que a família vai beneficiar disto, não sei, num momento que bloqueia a mente para falar disso,
deveria pelo menos beneficiar-se disso, de reedições de discos?
Sim, talvez pode-se beneficiar. Quem sou eu, Raquel da Lomba, para falar? Eu sou uma agulha no meio do mar, ou sou uma gota d'água no meio do mar, eu não valo nada, que sou artista, tenho as mesmas dificuldades que todo artista tem neste momento, vivo com as mesmas dificuldades que todos vivemos.
Mas pode falar porque é artista e sente
porque
também.
Eu sinto neste momento humana. Que, mano, não estamos a dar valor nenhum. Eu acho que olha um bocadinho mais para nós, porque nós estamos a acabar, nós por ano enterramos 4, 5, 6 artistas e não há continuidade, nós somos poucos, nós não somos muitos fazedores da arte.
E uma arte que pode continuar a dar nome a Angola, aqui em Angola como lá fora.
Sim, e é muito triste, Luísa, 3 dias antes de internar, ligou para mim, tínhamos algum trabalho, projeto social a fazer, e eu admirei porque ela é muito, sempre foi um homem de palavra, e como é que não apanhou-me, eu estou vestida e não atendo agora o telefone. E pronto, lá o Adislau atendeu-me, disse que ele estava a sentir-se um bocadinho mal, mas eu nunca pensei que era direito para a morte. E pronto, nós artistas temos que nos unir. O apelo que eu faço, vamos nos unir, vamos ser mais unidos, porque tudo vai ficar por cá. E enquanto tivermos vida, é que tem que se apoiar a pessoa, porque depois de morrer já não precisamos de mais nada. Isso é muito triste.
No cemitério do Benfica, por altura do enterro de Luísa, ou até mesmo durante o velório, o Ministério da Cultura esteve ausente, bem como contava-se nos dedos das mãos a presença dos colegas músicos em si. Gabriel Chiema, amigo e investigador cultural da zona leste do país, região das Lundas, norte e sul, acha que é hora dos governantes mudarem de mentalidade em relação aos artistas.
Os músicos, os artistas têm também os seus direitos. Para além de terem, digamos, os seus deveres, não é? Têm que ter os seus direitos, têm que ser vistos como sendo trabalhadores também e devem merecer a atenção do Ministério da Cultura, sobretudo, porque eu julgo que nesta parte somos um pouco órfãos. Se acompanhou neste funeral que realizamos, o Ministério da Cultura esteve ausente. Não é possível isso. É doloroso. É doloroso, não é possível que o Ministro de Tutela não esteja presente neste momento, ou um representante. Nós ouvimos falar da representação do IGE, da cultura, e a central onde é que está, meu Deus? O que é isso? Quem é grande e quem é pequeno? Todos nós somos artistas.
E Luísa tem uma grande dimensão internacional.
Luísa tem uma grande dimensão internacional e é uma pena, é mesmo vergonhoso o que nós acompanhamos aqui. Desculpem, mas foi, para mim, quer dizer que, enfim, não há adjetivos, não há palavras para classificar esta situação. Foi triste, mas conseguimos realizar com o acompanhamento da Fundação Sindica do Colo e outras organizações e uma vez eu disse, se não fosse a organização ou se não fosse a ONG Sindica do Colo, não é? A Fundação Sindica do Colo, eu, Gabriel Chema, tinha desistido da música, porque foi a Fundação que me resgatou enquanto músico. Então, bem haja a Fundação Sindica do Colo. Muito obrigado por terem dignificado este funeral de um companheiro, de uma pessoa que se debateu, que lutou para dar dignidade àquilo que é a cultura angolana.
E o jornalista Pedro Sumbo defende que a música erudita da dimensão de Wiza deve ser valorizada em Angola, porque define quem realmente nós somos do ponto de vista cultural. Todos nós temos uma responsabilidade para darmos continuidade e manutenção da obra de Wiza.
Eu ainda acho que a música na dimensão de Wiza, vamos por assim dizer, não, também é uma música erudita, não é uma música das massas, é uma música com classe. Se nós queremos formar um país que tenha valores acima da média, precisamos valorizar também a música erudita, porque é uma música que traz bastante informação cultural e ajuda as pessoas a definir que povo somos nós do ponto de vista cultural, de percepção com o mundo em que nos cercamos. Não é normal que os músicos, peço desculpas dizer isto, descartáveis, têm tanta notoriedade, tanto apoio e façam tanto dinheiro e que por vezes recebem de instituições, de empresários, quando na verdade podia-se valorizar pessoas como Wiza, que morreu de uma hipertensão aos 40 e poucos anos, é jovem e é muito para dar. A música angolana perdeu de fato e eu, fã incondicional de Wiza, lamento imenso.
O que é que deve ser feito? Quais são as responsabilidades que nós teremos para com... O Wiza fisicamente já não está entre nós, mas com o legado, instituições de Estado, amigos, pessoas que têm responsabilidades de talvez reeditar discos. O que é que cada um deve fazer para manter o nome do Wiza?
As editoras que reeditem, aliás, também é uma forma boa de acudirem os problemas sociais deixados pelo Wiza à família, porque sabe que muitos artistas, depois de morrerem, por se dedicarem profissionalmente só a isto, como era o Wiza, muitos problemas ficam por se resolver, filhos por formação, com formação por concluir, famílias sem casas, enfim, porque vivemos num país em que os ricos não são os artistas, não é? São os políticos, essa é a única verdade. Então, eu acho que as rádios têm de tocar a música angolana, têm de existir, do mesmo jeito que existem ativistas para a área da política, ativistas para os valores morais e cívicos, ativistas culturais, pessoas que se debatem com aquilo que é o nosso modo de estar no mundo. E a música é isto, esta faceta do nosso modo de estar. E este precisa ser cultivado no nosso país. Para sermos uma Angola plural, porque senão é um contrassenso. Falamos de valores em rádios, em televisão, quando na prática fazemos o contrário. Não damos espaço para aquilo que até é nosso. Temos que olhar para a música como um todo.
E a UNAC, União Nacional dos Artistas e Compositores, não deixou de marcar presença no cemitério e reconhecer o valor artístico do Wiza.
Detentor de uma das mais lindas e cristalinas vozes do movimento artístico angolano, surpreendeu a todos quando, munido de uma simples viola, mostrou ao mundo que com um instrumento musical também se afirma a personalidade de um povo. Wiza foi descoberto por João Alexandre, que depressa se surpreendeu com as indiscutíveis qualidades do então adolescente, que tinha uma inconfundível ou incomparável qualidade vocal. O impressionante timbre e a conseguida harmonização vocal fizeram dele uma das maiores vozes, colorindo o nosso music hall. Depressa conseguiu uma natural aliança com os gigantes fazedores da música ligeira angolana, como o Totó, o Gabriel Chema e o percussionista Dalu Roger, entre outros. Wiza tornou-se a esperança e a certeza da proteção, valorização e promoção do folclore angolano. Cantou e encantou para a nação angolana e, como bom filho de Angola, levou através da sua música a realidade étnica e anímica do povo angolano para o mundo, pois foram vários os países e povos que com ele se desfizeram em elogios à nação angolana. Uma traiçoeira doença tirou para sempre o nosso menino dos palcos. Mas não apagou, nem apagará nunca a sua memória, que desde já passa a existir em todos nós. Adeus, Wiza Candy. És a estrela que apenas deixou os homens e foi para junto de Deus Pai. Invocar-te-emos nos momentos de exaltação cultural e faremos de ti um monumento à cultura nacional. Descansa em paz. A UNAC endereça a família enlutada as mais sentidas condolências.
E Moisés Luiz manter-se sempre fiel à amizade com o músico Wiza. Fala a seguir do legado do artista Wiza. Deixa 3 discos de originais e estava a trabalhar num quarto, que possivelmente será editado e publicado a título póstumo.
Penso que o seu trabalho deverá ser reeditado primeiro, não é? Para que possa permanecer sempre e ser consumido por mais pessoas que não conhecem o Wiza, porque a música dele não é de consumo rápido. É uma música para ir se ouvindo devagar. Não é? Então, pronto, penso que as instituições interessadas, não é, poderão algum dia pegar uma obra do Wiza, ou os artistas interessados em regravar os seus êxitos têm essa responsabilidade também.
E, há um outro. As pessoas estão em estado de choque. No táxi, na rua, questionam-se como é possível o Wiza ter granjeado esta fama internacional, ser conhecido em muitos países, mas aqui em Angola, nem por isso. Bem, vai-se tocando alguma coisa, não é? Uhum. Mas parece que a dimensão que o Wiza atingiu é muito bem reconhecida lá fora do que aqui entre nós.
Penso que a nível mundial acontece isso, infelizmente, não é? Os melhores, os que compõem, os que fazem a música que prevalece para sempre, não estão nos tops. Não é? E Angola não foge a regra, não é? Nós sabemos como está o nosso mercado, não é? A música está direcionada para certos artistas, não é? Os palcos também direcionados para certos artistas, as oportunidades também direcionadas para um grupo só. Penso que é um mal que está, não é? A nível mundial. E Angola, infelizmente, está também no contexto global, e daí o pouco sucesso, posso assim dizer, entre aspas, do Wiza a nível nacional. E não acontece só com o Wiza. Acontece com outros artistas que não adianta aqui enumerar, que estão ousados e corajosos em fazer um género musical que não seja de consumo rápido ou muito popular.
E agora o trabalho que o Wiza deixou, né, para se tornar público, qual é o segmento que se vai dar?
Bom, não temos ainda uma ideia fixa, não é? Mas pensamos recolher e gravar um álbum póstumo, não é? Uma obra que fica para benefício do filho, que ele deixa, e da esposa viúva e também da mãe.
Moisés Luiz, amigo e agente cultural do músico Wiza Nkandi, falecido no dia 5 de maio em Luanda e enterrado no passado 10 de maio no cemitério do Benfica. Dor, lágrimas, a desolação e um até depois pela morte de Wiza Nkandi. Deus cuidará de ti. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1908-652-4584. Agora a música, Wiza em Bakongo.
Embongo ndamba, mukaba. Kwilfuta makokula, ekaji. Sansa turi, soyo banzako, kindele. Afwiri, afwiri. Afulungi, afulungi, abwidi, abwidi, adile mina, adile mina, imbungu ndamba, mukaba. Kwifunda makokula, negaji.
Yesu kuna wishi kuna mungu, negaji. Yesu pina mamai. Yesu kuna wishi kuna mungu, unegashi.
niente fino a mamma in di me re endinga tu tunganga mwana ya niente tu ba con accambi dingendingeno indingeno e ti lo potai to di dai si sue ayaya con quei
Voz da América, emissão em português, 14 de maio de 2017. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América e desta sua emissão vespertina em português. Thank you. A Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 14 de maio de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo. Estamos na onda média nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em FM em São Tomé com o transmissor local da Voz da América em Moçambique, FM. Em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos também em FM em Bissau com a Rádio Pidjigiti e com a Capital FM. Na apresentação da emissão deste domingo, Ana Guedes, após as notícias do mundo, a conversa dos domingos sobre saúde com a doutora Graça Matezinha. E a seguir vamos conversar com uma amiga ouvinte, ela é Cláudia Cassoma. Mas para já vamos então saber quais são as principais notícias deste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone mais uma vez convosco, João Santa Rita. O relatório da auditoria às dívidas ocultas do governo moçambicano foi ontem entregue à Procuradora-Geral Beatriz Buchili na sexta-feira. Continuam a desconhecer-se os detalhes desse relatório. O representante do Fundo Monetário Internacional, o FMI, Ari Eisen, saudou a entrega do documento e disse esperar a divulgação de um resumo até ao final do mês. O representante do FMI disse esperar a publicação do relatório completo no devido tempo. Recorde-se que o FMI suspendeu toda a ajuda à Moçambique na sequência da divulgação desses empréstimos secretos. A Procuradoria disse que vai agora proceder à verificação e análise do relatório, com vista a aferir da sua conformidade com os termos de referência, mas não deu uma data para divulgar o resultado da investigação, afirmando que isso será feito o mais breve possível. A Procuradoria fez notar que o relatório faz parte de um processo jurídico que, citamos, ainda se encontra em fase de instrução preparatória. O presidente Filipe Nyusi disse, por outro lado, citado pela Agência de Informação Moçambicana, que o governo vai continuar a conceder todo o apoio necessário para a conclusão deste processo conduzido pela Procuradoria. A Coreia do Norte lançou um míssil numa rota em vulgar de alta altitude que parece indicar ter um rocket capaz de atingir 4.500 quilómetros. O míssil caiu no mar a cerca de 400 quilómetros da costa da Coreia do Norte. Aqui em Washington, a Casa Branca disse numa declaração que o teste deve servir como um apelo a todas as nações para aplicarem sanções mais fortes à Coreia do Norte. O Japão e a Coreia do Sul condenaram o teste como uma grave ameaça à região e uma violação sobre o programa de armas da Coreia do Norte. Das resoluções sobre o programa de armas da Coreia do Norte. A China apelou à calma para se evitar aumentar as tensões, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês expressou oposição ao que disse ser a violação de resoluções do Conselho de Segurança da ONU por parte da Coreia do Norte. O presidente russo Vladimir Putin, que se encontra de visita à China, expressou preocupação pelo teste. A Agência de Polícia Europeia, a Europol, disse que um ataque cibernético à escala global afetou 100 mil organizações em 150 países, com redes de dados afetadas por um vírus que fecha fisqueiros de computadores até ser pago um resgate. Falando a uma cadeia de televisão britânica, o diretor da Europol, Rob Wainwright, disse que o setor de saúde em muitos países é particularmente vulnerável a este tipo de ataques. Até agora não há notícias de progresso em identificar quem lançou o ataque. Os responsáveis exigem o pagamento de $300 na moeda digital Bitcoin. Uma campanha internacional de segurança cibernética disse que o maior número de ataques teve como alvo instituições na Rússia, Ucrânia e Taiwan. O novo presidente da França, François Macron, tomou hoje posse em Paris, prometendo ser um presidente para todos os franceses. Macron, de 39 anos de idade, é o mais novo chefe de Estado francês desde Napoleão Bonaparte. Ele foi recebido no Palácio Presidencial pelo seu antecessor, François Hollande. Macron disse que o seu mandato vai servir para devolver a confiança aos franceses e que ele vai tentar convencer o povo do seu país que o poder da França não está em declínio, mas sim à beira de uma nova renascença. Os franceses voltam de novo às urnas no próximo mês para eleger um novo parlamento. Sondagens indicam que o seu recém-formado movimento Em Marcha poderá alcançar uma maioria dos 577 lugares da Câmara Baixa do Parlamento. O secretário de Estado americano Rex Tillerson defendeu hoje a sua posição de que os Estados Unidos têm que distinguir entre valores e política para com os diferentes países. Tillerson respondia a críticas do senador republicano John McCain, que afirmou que ao fazer esta distinção, Washington tinha enviado uma mensagem a todos os oprimidos para não contarem com os Estados Unidos. Falando hoje a uma cadeia de televisão, o secretário de Estado disse que os Estados Unidos continuam a valorizar a liberdade e a liberdade de expressão, contudo disse que é preciso fazer uma distinção entre valores e política, Uma política tem que ser feita para uma situação individual, tendo em conta questões mais largas a que se faz face.
O Mundo em Notícia, aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 14 de maio de 2017. Em nome de todos, a votos da continuação de um excelente domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Boa Português. Seja parte da Voz da América, o Mundo em Notícias em Português.
Vamos então falar de saúde com a doutora Graça Madecinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos de saúde com a doutora Graça Matezinho. Olá, doutora Graça, como vai? E essa sua saúde vai bem?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Eu estou bem. É sempre um prazer estar aqui para falar da nossa saúde e partilhar alguma informação de utilidade pública com os nossos ouvintes.
E continuando na nossa série sobre higiene oral ou bucal, doutora, vamos hoje falar de gengivas. A gente, muitas vezes, temos assim umas gengivas um bocadito encarniçadas. Isso quer dizer o quê? Falamos de quê? Quando este problema de gengivas é o quê?
Olha, em termos simples, nós chamamos disso uma gengiva, não é? O que é que seria uma gengiva? É uma inflamação da gengiva. A gengiva, que é esta parte onde os dentes estão fixos. Não é uma doença incomum. Na verdade, é bastante comum. Desde embora, muitas vezes, as pessoas não tenham conhecimento e não saibam como lidar com a gengivite. E nem sequer se apercebam que trata-se de um problema que necessita de uma intervenção médica. Portanto, a gengivite é uma inflamação da gengiva, e que, se não for tratada, pode progredir para situações mais graves com o comprometimento dos próprios dentes. Numa situação em que nós temos uma gengivite, o que as pessoas vão de referir é que a gengiva apresenta-se assim, encarniçada ou avermelhada, inchada e muito, muito sensível. Acho que, na verdade, a sensibilidade é a coisa que mais sobressai, porque qualquer movimento na gengiva causa um desconforto, causa uma dor e até sangramento. E muitas vezes pode causar sangramento quando está a escovar os dentes.
Exatamente.
E a outra Exatamente. O outro aspecto importante da gengivite é que tende a causar uma retração dos dentes. Os dentes parecem um pouco mais longos porque a gengiva não está bem, então os dentes sobressaem um bocadinho mais. E também a pessoa pode ter um mau hálito persistente e de vez em quando sentir assim um gosto desagradável na boca. E nos casos mais graves, os dentes são mais soltos e até pode haver pus visível em torno dos dentes e na gengiva.
Ou então, até quando, por exemplo, se está a comer, a mastigar os alimentos, às vezes dão assim umas dores e outras vezes as pessoas dizem: ah, estou cheia de dores quando como ou quando tomo algo frio ou quente, os meus dentes reagem logo.
Exatamente. A tal sensibilidade, exatamente.
Quais são as causas destes problemas nas gengivas? Portanto, uma má limpeza de boca, mas a que é que se deve? Quando, por exemplo, nós não lavamos bem os nossos dentes, vão começar-se a criar aquelas placas, né, onde as bactérias se agarram e está ali uma festa, não é?
É exatamente isso, Ana. Nós, no programa anterior, falámos da importância da boa escovação dos dentes. E essa é claramente uma das consequências da falta de uma boa higiene oral. Se a pessoa não escova os dentes de forma adequada, se a pessoa não usa o fio dental diariamente de forma adequada, o que acontece é que aqueles resíduos de comida que vão depositar-se entre os dentes e também à volta dos dentes e formam uma placa. A placa, por sua vez, vai produzir um determinado tipo de ácidos ou toxinas. Estes ácidos tendem a irritar a parte externa ou a mucosa da gengiva e vão causar essa inflamação. Nessa fase, nós até consideramos que, é uma situação que os danos podem ser revertidos, mas se não há uma intervenção ou um tratamento dessa fase, pode progredir para uma situação mais grave que acaba afetando o próprio dente e causa essa fácil mobilidade dos dentes e causar alguns abscessos e outro tipo de danos que são permanentes para os dentes.
Portanto, nós estamos a falar não só da gengivite, mas também da periodontite, não é? Que é uma doença ainda mais grave.
Uma fase avançada, exatamente.
Doutora, exatamente. Portanto, isto é algo que um dentista consegue avaliar até a olho nu, não é preciso fazer grandes exames, não é? Mas
sim, com certeza. Com certeza, Ana, porque as placas são facilmente visíveis e identificáveis, não é? Com uma observação dos dentes, da boca, pode-se ver que essa pessoa tem placas, tem pássaro. E pode-se fazer uma limpeza que não é um processo doloroso que vai remover completamente essas placas. Então, é facilmente tratável. E mesmo que já esteja numa fase avançada, que é a periodontite, pode haver tratamento. Por isso é importante que todos nós possamos visitar os dentistas para fazer uma avaliação da nossa saúde oral e poder corrigir essas situações o quanto antes.
Doutora, já falámos aqui da necessidade de ter uma boa higiene bucal. Mencionámos também, rapidamente, que a higiene oral, uma boa higiene oral ou uma má higiene oral, tem consequências também não só para os dentes, como também está relacionada com outras doenças em que uma má saúde bucal, não escovar os dentes, não tratar deles, tem implicações.
Sim, com certeza. Com certeza, Ana. Podemos olhar, por exemplo, para uma situação na qual existe uma má higiene oral e que progride, por exemplo, para abscessos. Os abscessos, por sua vez, podem... numa situação em que há um abscesso, a infecção está muito, muito enraizada, posso assim dizer, não é? E que pode, com muita facilidade... afetar outros órgãos que têm contacto com a boca, como os ouvidos e outras partes do organismo que são bastante sensíveis. Então, nós olhamos para a boca como se fosse uma unidade isolada, mas na verdade a boca tem interligação com muitos outros órgãos que são essenciais para a boa saúde da pessoa.
Doutora, para além de escovar os dentes, a possibilidade de usar fio dental, ir ao dentista, doutora, nós sabemos que em muitas zonas para onde nós transmitimos, por vezes não há possibilidade, as pessoas não há porque não há dentista ou as pessoas não têm dinheiro para ir ao dentista numa base regular. Qual é a sua mensagem para estas pessoas?
Olha, Ana... é verdade que não há possibilidade de ir ao dentista, também não há possibilidade de fazer uma boa uma boa escovagem com os métodos convencionais, mas em muitas partes da África existem algumas raízes que as pessoas usam para fazer a limpeza da boca. Então, nesses locais, pode-se usar esse tipo de raízes para escovar os dentes, que também são bastante eficazes. Por exemplo, aqui em Moçambique, na região sul, em Inhambane, é uma prática comum que se usa um determinado tipo de raiz para escovar os dentes e que, efetivamente, os dentes ficam bem limpos. Em alguns locais também fala-se de usar coisas como a cinza para fazer a escovagem dos dentes, a higienização oral, no caso de não haver
as pastas de dentes, como é que eu diria,
as pastas dentífricas convencionais. Uhum. Mas, acima de tudo, é importante que as pessoas tenham consciência que não se pode viver com uma boca uma boca suja, não é? E nem que seja fazer, como é que se diz, usar ou usar algum enxaguante bucal, isso já ajuda a eliminar essas bactérias que depois podem formar essa placa.
Doutora,
então, isso é bastante importante. Se nós poder ver um dentista, se nós garantimos uma boa higiene oral, eu arrisco-me a dizer que a possibilidade de nós precisarmos de um dentista também é muito reduzida. Mas no caso de não haver um dentista, qualquer um outro técnico de saúde, se a pessoa apresenta-se e diz que tem essa e aquela preocupação, pode aconselhá-lo e pode dar algumas indicações até que haja possibilidade de se encontrar um dentista.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir da doutora Graça Madzinha, desejando a todos uma semana de boa saúde e também para si, doutora Graça, e então estamos juntas.
Obrigada, Ana. Obrigada pela audição. Voltamos a falar dentro de 7 dias. Até lá.
E agora, depois da saúde, conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Hoje é, de facto, uma amiga ouvinte. Ela é Cláudia Cassoma, que estuda aqui perto da Voz da América. Ela é de Angola e vai conversar com a Daniela Steschi.
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje eu estou em Montgomery College, Rockville, Maryland, para conversar com a angolana Cláudia Cassoma. Olá, Cláudia, seja bem-vinda ao Estado do Ouvinte.
Obrigada, um prazer estar aqui.
Olha, eu fiquei sabendo que você tem um projeto social, uhum, né, em Angola, lá na província do Cuanza Norte, e gostaria, uhum, que você contasse para a gente um pouquinho mais desse projeto.
Ok, então, o projeto chama-se Projeto Divulo. Divulo é uma palavra em Kimbundo, que é uma língua nacional angolana, e significa livros. Então, a ideia é recolhermos livros para levarmos até as crianças à escola número 2, uma escola primária no Cuanza Norte. Então, nós estamos agora a recolher os livros e iremos para lá no mês de junho para fazer a entrega, porque em Angola nós celebramos o mês de junho como mês da criança. Então, nós vamos lá fazer atividades, levar os livros e comemorar com as crianças esse mês, que é importante.
E essa arrecadação de livro ocorre lá em Angola mesmo, né?
Ocorre lá em Angola mesmo. Nós agora temos a oportunidade de ter parcerias, como por exemplo a parceria com uma editora brasileira, que é a editora Pulo do Gato, acho que é assim que funciona. Eles estão a patrocinar com livros, têm também outras entidades a ajudar, o que é muito bom. Yeah. Tem pessoas aqui em Portugal que ouvirem, queriam também ajudar, mas há algumas dificuldades ali, mas nós estamos a trabalhar em Angola principalmente.
Que interessante. E se alguém quiser ajudar, pode contatar você através do Facebook,
Instagram, qualquer lugar. Nós, por acaso, temos o nosso e-mail, que é info@smallprints, que é o nome da organização.org. Ou então pode me contar diretamente, que eu tenho todas as informações.
Cláudia, você está aqui nos Estados Unidos já, se eu me lembro bem, 4 anos, yeah, você falou para mim, né?
Sim, yeah.
Você é estudante internacional aqui, está estudando educação especial. Uhum. E isso liga ao seu projeto no Cuanza Norte, né?
Liga, liga sim. Porque a ideia, agora somos apenas um grupo de jovens a fazer esse projeto, o projeto de Ivulo, que é um só, mas a ideia é ampliar esse projeto e abrir uma ONG, começar uma ONG, que se chama Small Prince, e ela terá foco na educação e outras áreas. Então, sim, o meu curso está diretamente ligado ao projeto. Tá, tá sim. Não, não necessariamente educação especial, mas educação em geral.
Agora, você tem já uma carreira, né, que você já iniciou de escritora, já lançou um livro em 2013.
Foi, foi. Lancei o livro em 2013, o livro intitula-se Amores que Nunca Vivi. Ah, uau, já vai um tempo. É um livro de poesias. Gostaria até de trazer, mas pronto, esqueci-me. É um livro de poesia passado em 2013 aqui. Ainda não fui para Angola levar o livro, mas estou no momento a trabalhar no segundo livro, quem sabe sai cedo, e levamos já os dois. E tem sido, a minha carreira como escritora tem sido uma carreira muito interessante. Nesse momento tenho comigo 3 prêmios literários, tenho algumas publicações, tanto aqui nos Estados Unidos como fora. Então tem sido praticamente para mim uma bênção. Essa carreira como escritora, como também membro dessa comunidade que trabalha para projetos de ação social. Tem sido uma bênção.
Que bacana. E vamos falar um pouquinho da vida aqui nos Estados Unidos, né? O que você está achando dessa experiência aqui?
Olha, para mim tem sido fantástica. Eu acho que é uma questão de oportunidades e elas aparecem. É uma questão de saber reconhecer e saber utilizá-las. Eu tenho a intenção de dizer que tenho muitas oportunidades para mim. Estou nesse momento agora a trabalhar com uma empresa que eles criaram uma ferramenta que ajuda organizações e também pessoas a juntarem-se para acharem trabalhos sociais, para acharem trabalho comunitário dentro dessa ferramenta. É um trabalho excepcional, chama-se GivePulse, e eles fazem em inglês, tem agora em espanhol, mas eu contactei eles e eu disse, olha, nós precisamos disso, porque nós não temos a cultura de trabalho social, de ação social, de trabalho comunitário, de ajuda ao próximo, de altruismo, não temos essa cultura. Então é uma que eu gostaria de levar para o meu país e para outras partes do mundo que não têm. Então, eu falei com eles na questão de traduzirmos o site em português para levarmos primeiramente para Angola. E estamos a trabalhar nisso. Quer dizer, é uma oportunidade que eu vi e fui atrás. E, claro, é uma questão de, como eu disse primeiro, saber onde estão destinados e ir lá para trás buscar. Então, para mim, a vida, claro, tem seus altos e baixos. Agora, mais baixos do que outra coisa, dada a situação.
Faz parte da vida, né?
Pois, mas é necessário ver onde estamos e onde conseguimos ir e trabalhar para isso.
Com certeza. E olha, eu já sei aqui que o nosso tempo está acabando. Antes de mais nada, eu quero saber se você tem algum conselho para angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, para quem quer estudar no exterior, quem quer vir para os Estados Unidos. Algum conselho?
Para vir para os Estados Unidos. Primeiro, informa-te. Eu acho que é muito importante saber o que tu queres fazer aqui. E é bom também já vir com uma ideia de, pelo menos, curso. Porque quando tu vês realmente para o college, às vezes eles te põem a fazer um monte de curso que talvez não precisa. Se tu não sabes, não tens informação, fica um bocadinho complicado. Então informa-te, fale com pessoas como eu, que já estão aqui há um tempo, nós temos alguns conselhos. E se não tiver, vá mesmo a um conselheiro na própria escola, ver o que é melhor. Mas para mim é importante informar-te antes de vir para aqui, onde vais, com quem ficas, os meus cursos, o tempo do curso, se não tem, assim já estás acima ou à frente do problema antes dele mesmo.
Cláudia, foi um prazer conversar com você.
Graças, meu. Obrigada por me convidar.
Uma conversa com Cláudia Cassoma, estudante angolana aqui nos Estados Unidos. A quem enviamos um abraço, tal como enviamos para todos os nossos estimados amigos ouvintes. E até ao fim, vamos ficar com música que, por sugestão da Cláudia Cassoma, vai ser Marimbondo com Bonga.
Ngendala kwa museke, wazenge uyu, muka tuloji kaju. Nzon, zon, zon, marimbondo wangilumata. Ngendala kwa museke, wazenge uyu, muka tuloji kaju. Nzon, zon, zon, marimbondo wangilumata. Polongwi, mesungwi. Ay, 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 polongwi, mesungwi. Adifanga na kiswaya ngalani wama tatetu ondongi beta ngendala kwa museke kwa zenge uyu muka tulujika ju nzo
zonzo marimbondo angilu mata ngendele kwa museke kwa zenge uyu muka tulujika ju zonzo marimbondo angilu mata polongwi mesungwi ay 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 polongwi mesungwi adifanga na kiswa ya ngalani wama tate tu ondongi beta. Kendele kwa museke kwa zenge uyu muka tulujika ju ay 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 marimbondo angelu mata ngendele kwa museke kwa zenge uyu muka tulujika ju zon 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 marimbondo angelu mata polongwi mesongwi ay 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 polongwi mesongwi ngati panga na kiswaya ngala mi wama tate tu ondongi beta marimbondo 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 marimbondo. Kendele kwa museke kwa zenge uyu muka tulujika ju ay 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 marimbondo angelu mata ngendele kwa museke kwa zenge uyu muka tulujika ju zon 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 marimbondo angelu mata polongwi mesongwi ay 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 polongwi mesongwi ngati panga na kiswaya ngala ni wama tate tu ondongi beta marimbondo 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 marimbondo.
E com a voz de Bonga, com o Maribondo, nos despedimos. Foi a emissão Vespertina, Serviço em Português da Voz da América. Domingo, hoje é 14 de maio de 2017. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena para mais notícias do mundo, da África e, sobretudo, da África Lusófona. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.